Capítulo 32. O grande dia. Amanheceu. Keder, ao acordar, percebeu-se deitado em um campo. Não sabia como chegara ali. Não sentia nenhuma dor, mas não conseguia mexer seu corpo. Deitado sobre uma pequena elevação de terra em meio a uma extensa área de cultivo, Keder observava a vasta plantação. O lugar parecia familiar, mas o príncipe não o identificava. Um forte vento começou a soprar e Keder, pouco depois, ouviu o barulho de uma típica crepitação. Ao longe, no horizonte, uma cor alaranjada tomou conta do céu e, conforme o vento se acentuava, imensas labaredas consumiam a plantação. O fogo se alastrava rapidamente na direção do príncipe, que continuava imóvel. O calor se acentuou até o limite do suportável. Keder, envolto pelas chamas, via a morte se aproximar quando seus pensamentos buscaram a imagem da deusa que ele aprendera a respeitar tão profundamente. De forma incompreensível, a paisagem se alterou e o campo, como se já houvesse sido completamente devastado pelas chamas, tornou-se uma imensa área fria e escura, repleta de cinzas. Finalmente, com algum esforço, Keder conseguiu se colocar sentado. A paisagem era a mesma em todas as direções. A conhecida voz de Gaia encerrou aquela visão espetacular. Uma cultura inteira pode ser destruída por um único agente, príncipe. Keder acordou. Olhava ao redor. Seu quarto, as paredes, sua cama, tudo parecia igual. O sol ensaiava nascer por trás de um monte. Sarina dormia placidamente ao seu lado. Toda aquela angústia fora um terrível sonho. Por outro lado, o que ele desejava ser um sonho, entretanto, não era. O grande dia finalmente havia chegado. Na masmorra, os guardas amarraram as mãos de cada prisioneiro atrás das costas. Enfileirados, foram conduzidos um a um aos seus lugares. Após serem posicionados, os prisioneiros tiveram seus pés agrilhoados a pesadas bolas de ferro, o que inibia qualquer pensamento de fuga. Uma cadeira fora deixada vazia ao lado de Raven. Keder fora conduzido a um quarto por um criado. Era deste criado a função de raspar os cabelos do príncipe, banhá-lo e, por fim, vesti-lo apropriadamente para a cerimônia. Sua tarefa, no entanto, não foi completa. Quando o príncipe se preparava para entrar em uma banheira, o criado prestou reverência de forma estranha e exagerada. Keder não compreendeu. O criado não lhe respondia, apenas mantendo-se de cabeça baixada. Quando o príncipe tocou seu braço, o homem se afastou e, atabalhoado, saiu correndo do quarto. Transtornado pela responsabilidade do momento, Keder não se deu ao trabalho de ir atrás do rapaz, terminando por si mesmo os procedimentos. Vestiu o longo manto aveludado, cobrindo-se com seu capuz, sentou e aguardou. Em alguns momentos, Chita aparecia para levá-lo à praça. Majestade, chamou o general Lotacan. Sim, Lotacan. O chefe dos Udagari, senhor. Ele não aceita nos entregar as suas espadas e nós não podemos obrigá-lo. O que sugere? O setor dos prisioneiros, senhor. Haverá dezenas de guardas armados lá. Selecionei uma cadeira ao lado de Raven para o Udagari 13. Ao lado de Raven? Perguntou Sório, engasgando-se com um pouco d'água. Sim, senhor. Não sabemos o que pode acontecer, mas julguei ser melhor que os dois fiquem lá, juntos. O Udagari 13 é pai da noiva do príncipe, o que lhe dá direito a uma cadeira. Temo se ele permanecer armado em outro lugar onde não haja guarda, senhor. Sório pensou brevemente e concordou com a ideia de Lotacan, que voltou aos seus afazeres. Você entendeu bem o que eu disse, não é? Perguntou o Udagari ao seu soldado. Não podemos precipitar o ataque. O soldado concordou com a cabeça. Então fique atento ao meu comando. Não faremos nada antes da indicação de Raven. Não sei o que fazer com o meu dia, Mailá, lamentou o rei. Tantos gostariam de saber o dia em que vão morrer. Você não sabe o quanto eu desejaria desconhecer o meu. Nosso último dia juntos. Não diga isso, Sório. Estou errado, retrucou o rei. Você não pode negar, querida. Por mais triste que seja, não podemos negar. Esta é a realidade. O que me consola é estarmos fazendo isso pelo bem da Sindávia e pelo futuro de nosso filho. Sabemos o que acontece quando as leis não são respeitadas. Leis, resmungou Mailá. Leis feitas pelos homens. Eu gostaria muito de saber quais leis respeitar. As leis de hoje vieram para mudar as de ontem, Sório. Como pode ter tanta certeza do amanhã? Sório silenciou-se. Antigone chegava para conduzi-lo à praça. Chitá não bateu à porta. Kedr já o percebera dentro do quarto quando se virou. Ah, aí está você. O que estava fazendo ontem na cela de Revian? Príncipe, escute. Tenho algo importante a lhe falar, disse Chitá seriamente. Temos pouco tempo e eu preciso lhe contar o que aconteceu ontem. O velho líder religioso contou sobre a visão que tivera. Nada disse, entretanto, a respeito de Antígono. Revian o alertara sobre o mal de se preocupar em denunciar outro homem mais do que em corrigir os próprios erros. Chitá, munido desse conselho, assim o fez, apenas falando sobre si mesmo. Mas por que me conta tudo isso agora? Perguntou o príncipe surpreso. Porque não é mais tempo para mentiras, príncipe Kedr. Passei muitos anos de minha vida ludibriando pessoas, controlando-as através da fraqueza de suas convicções religiosas. Quantas regras não criei, quantos rituais não instaurei. Eu nem mesmo sabia o que estava fazendo. Ninguém sabe. Afinal, como saber o que Deus quer? Ninguém sabe. Tudo o que fiz foi manter o gigantesco rebanho sob a submissão do meu cajado. E essas pessoas cresceram espiritualmente? É certo que não. Mas enquanto isso, elas pagavam seus tributos, justos ou injustos, com muitas dificuldades, só por acreditar que a ira dos deuses se abateria sobre elas caso não o fizessem. Impostos pagos, rei contente. Mas a que preço, príncipe? Diga-me, a que preço? Quantos não passaram necessidades por conta disso? Quantas famílias não se desfizeram? Príncipe Kedr, carrego uma culpa imensa em descobrir ser incapaz de me desfazer dela. Parar de acumulá-la, contudo, é uma opção que tenho em mãos. E acredito que seja um excelente começo. Será difícil manter-se em seu cargo após tudo o que disse, comentou Kedr. Mas eu não desejo me manter em meu cargo. Estou envergonhado por ter sido o que fui e somente ainda tenho coragem de me dirigir a palavra ao Senhor para pedir o seu perdão. O verdadeiro arrependimento é uma grande libertação, príncipe. E eu pude sentir essa força, disse Chitá com algum entusiasmo. Ontem foi como se eu tivesse visto toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Senti um forte desprezo por mim mesmo. Meu desejo foi o abdicar de meu posto imediatamente, mas não o fiz. Queria conduzi-lo na solenidade e cabe ao líder religioso fazê-lo. Outra besteira, outra regra sem razão. Qualquer um poderia conduzi-lo, e muitos certamente são mais puros e mais merecedores que eu. Se, no entanto, eu tivesse abandonado meu cargo ontem, causaria transtornos ao príncipe, e eu não desejaria isso. Mas, após sua coroação, Alteza, não mais estarei nesta posição. Passei a vida sem saber de um grande segredo, que agora conheço bem. E qual é? Perguntou Kedr. Há sempre tempo para se corrigir os erros do passado, disse Chitá. O importante é querer com força suficiente. A praça se enchia de gente. Nunca antes uma coroação reunira tantas pessoas e jamais tantas de tão diferentes origens. Muitos não acreditavam na capacidade do príncipe, incluindo boa parte da corte. Além destes, membros do exército real também tinham dúvidas e estavam apreensivos pela coroação do novo rei. A inusitada presença do numeroso exército da Gália adicionava uma estranha excentricidade à cena. Com eles, muitos dos Kamakãs também vieram. Os Yavogs, acampados há alguns dias nas cercanias, acabavam de se aproximar. Também se juntavam aos muitos produtores de Madag, Rosborna e outros vilarejos, que deixaram seus afazeres naquele dia para assistir à solenidade. Um sem número de artesãos, cavaleiros, ferreiros, construtores, mulheres, crianças e servos perfaziam o restante da grande multidão. O sol já estava no alto quando, ao som de algumas trombetas, todos viram chegar o carro do rei, precedido por alguns cavaleiros e seguido por outros. Quando o carro parou, Antigon saiu, sendo saudado por seus homens. Em seguida, desceu o rei, vestido em um belíssimo manto. Os cavaleiros também o saudaram. A um comando de Antigon, todos na praça se curvaram em reverência. O trono do rei, como era o costume, fora transportado para a praça. Sorion foi conduzido respeitosamente para ocupá-lo pela última vez. Ao seu lado estava a rainha. Os olhos de todos se voltaram novamente para a curta estrada que ligava a praça ao castelo, de onde veio outro carro que parou ao lado do primeiro. Dele saíram Chita e Kedar. O príncipe fora também conduzido à sua cadeira. Neste trajeto, lançou um olhar para a seção dos prisioneiros, atendo-se a um deles entre os demais. A expressão no rosto de Raven era serena. Serena como a expressão de quem nada teme. Serena como a expressão de quem possui alguma forte e inabalável certeza. O único desejo de Kedar naquele momento era conseguir se sentir da mesma forma. Como consegue se manter tão calmo frente às adversidades? Pensava o príncipe. Quando Kedar finalmente se sentou, queria permanecer naquela cadeira por toda a eternidade. Observava a simplicidade da vida das outras pessoas. Ali estavam servos que só faziam levar e trazer coisas. Ali estavam artesãos e produtores que, mesmo vivendo com dificuldade, gozavam de uma liberdade especial, pouco familiar ao príncipe. Ouviu-se novo tocar de trombetas. Sorion se levantou. De pé, o rei divisava, a alguma distância, a rocha real, onde, entregando seu posto ao filho, entregaria também sua vida. Lembrou-se de que ele, naquele mesmo local, teve também que enfrentar o desafio de matar seu pai. Sentiu-se covarde. Quando a pressão dessa responsabilidade recaíra sobre seus ombros, Sorion não foi capaz de suportá-la e forjou a morte do pai, trocando-o por um prisioneiro. Não conseguira dispor da coragem que naquele momento ele exigia do próprio filho. Preocupado, o rei procurou desviar sua atenção desses pensamentos. Tinha medo de comprometer o andamento da solenidade. Sabia que, ao menor sinal de fraqueza da sua parte, Kedar poderia hesitar em cumprir sua obrigação, o que seria uma grande tragédia para a Sindávia. A ordem precisava ser restabelecida e os sacrifícios necessários seriam realizados. Sorion despediu-se de sua amada rainha e, com firmeza, seguiu até a rocha real pelo iluminado caminho entre as colunas. A manhã era fria, mas o céu, em nuvens, sem nuvens daquele céu, fazia o sol brilhar intensamente e a esplendorosa luz do índigo se ampliava nos cristais. Sorion se recostou e aguardou. Kedar mantinha-se imóvel. O entendimento do príncipe crescia conforme ele se dedicava à observação das pessoas. A rainha se aproximou, procurando transmitir-lhe confiança. Vá, meu filho, há força em você, e este é o momento de manifestá-la. O príncipe se colocou de pé. Deveria prosseguir até a metade do caminho e parar. A preparação para a posse consistia em várias etapas, e a última era a reflexão que o futuro rei fazia no caminho para a coroação. Naquele decisivo momento, Kéder procurou relembrar todos os conselhos que tivera ao longo de sua vida. Lembrou-se de sua infância e das instruções de seu pai e de sua mãe. Lembrou-se de Antígon e de seus ensinamentos na arte da cavalaria. Deteve-se por mais tempo ao se lembrar de sua grande viagem. O início solitário, ansioso e confuso, buscava o correto caminho a seguir. Depois, as experiências e os ensinamentos, as pessoas que conheceu, seu encontro com Hevet, com Ziavox, a viagem até Udá, as pontes dos Kamakã, a lenda de Gaia, Kéder caminhar até a metade do caminho e faltando tão pouco para completar sua missão, não se sentia bem. Acreditava que de nada valeria todo o conhecimento adquirido se mantivesse a tradição como todos os que vieram antes dele. Este conhecimento, entretanto, tivera origem em um homem do qual o príncipe passara a duvidar. Hevet, que se mostrara um grande amigo desde o início da viagem, transformara-se em um pesadelo. O grande inimigo do reino, o inimigo oculto, que assombrou o pensamento de todos os governantes da Sindávia, ali estava. O agente da revolução aguardado com temor. E estranhamente era um homem cego, pacífico, que tinha profunda relação com a natureza e grande percepção do mundo e das relações entre os homens. O agente da revolução, a bem da verdade, não parecia ser capaz de promover revolução alguma. Aos poucos, a luz do dia começou a se enfraquecer. Os cristais sobre as colunas não reluziam tanto. Alguns olharam para o céu e logo vieram os braços a apontar para o sol, que se escondia gradativamente sob a lua. Houve algum alvoroço. Kéder, ignorando o fenômeno, prosseguiu em direção ao pai. Algumas árvores sacudiam suas copas. O príncipe se lembrou de Gaia e da última vez que se encontraram no jardim do castelo. Ansiava por uma mágica solução que o livrasse de toda aquela angústia. Tinha a esperança de estar ainda sonhando, como acontecera na noite anterior. Esperava ao menos que algum esclarecimento sobreviesse para lhe dar qualquer certeza. Mas não havia esclarecimentos. Ao contrário, ainda mais dúvidas. Kéder olhou novamente para os prisioneiros e percebeu uma exaltação por parte de Undagari. Ele e Hevet pareciam conversar. Hevet mantinha-se calmo, enquanto Undagari gesticulava e se mexia em sua cadeira, olhando para todos os lados. Olhou para o seu exército e para o exército real. Parecia estar medindo forças. Kéder ficou apreensivo. Undagari ergueu os dois grandes braços impacientemente. Ameaçou levantar-se da cadeira. Pouco depois serenou-se e, apoiando os cotovelos sobre os joelhos, colocou as duas mãos sobre o rosto, meneando a cabeça negativamente. O príncipe estava quase no fim do percurso quando viu Undagari se levantar bruscamente e fazer um sinal com a mão direita a um de seus soldados. Kéder apressou o ritmo de seus passos e, sob os muitos e atentos olhares da multidão, alcançou finalmente a rocha real, colocando-se ao lado de seu pai. Sem se demorar, segurou finalmente o funesto punhal e, retirando o capuz que cobria sua cabeça, preparou-se para cumprir com a mais desafiadora tarefa de sua vida. A multidão se calou. Lá vai ele. Está no meio do caminho, comentou Undagari. E então, quando será? Quando será o quê? Perguntou Hevet. Como o quê? A revolução, respondeu Undagari, exaltando-se em sua cadeira. Já está acontecendo. Mas você não está fazendo nada, disse Undagari, impaciente. Eu não tenho parte alguma nisso, Undagari. E como é que está acontecendo uma revolução se você não faz parte dela? Respostas nas perguntas. Ora, Revena, pare com isso. Sei que podemos vencê-los, comentou o Dagari, olhando para seu exército e em seguida para o exército real, como que medindo forças. Não há mais tempo ou espaço para guerras, o Dagari. Você precisa se ajustar a essa ideia. Você só pode estar louco, Revena. O que pensa que está fazendo? Nada. Mas é um sinal. Você me mostrou quando ainda estávamos em Udá. Exaltou-se o Dagari, agitado, erguendo os dois grandes braços impacientemente. Este sinal nada significa. Foi um acidente quando eu era pequeno, uma queimadura que deixou esta marca. A expressão no rosto de Udagari se transformou. Apesar de sentir-se preparado para um confronto armado direto com o exército real, Udagari acreditou que Raven, através de algum secreto poder, possibilitaria a conquista do reino sem a necessidade da batalha. O grande líder do povo de Udá apoiou os cotovelos sobre os joelhos, levou as mãos ao rosto, meneando a cabeça negativamente e resmungou. Não acredito. O real segredo foi muito bem guardado por um sublime cavaleiro, revelou Raven. Esse segredo foi tão bem guardado que nem mesmo o próprio cavaleiro sabia que o guardava. Mas isto somente até este momento. Que segredo é esse, Raven? Perguntou o Dagari desanimado. Ele apenas não aparenta, mas possui uma força maior do que todas as outras. O amor é uma força invencível, o Dagari. E o príncipe Kedr está prestes a descobrir isso. Ele traz consigo um pouco do infinito. O Dagari se levantou rapidamente e fez um sinal a um de seus soldados, pedindo a ele que se aproximasse. O sol fora totalmente encoberto e o dia atingiu seu momento de mínima luminosidade. Raven, se você pensa que Kedr simplesmente será rei e eu vou ficar aqui olhando sem fazer nada, está enganado. Não, Dagari, não estou. Você não pode vencê-lo, nem sequer vai lutar contra ele. Kedr alcançou a rocha real e retirou seu capuz. A multidão se calou. Claramente se via um enorme sinal na parte posterior da cabeça do príncipe. O sinal da revolução, o símbolo do infinito. O Dagari, estupefato, mal podia acreditar no que via. Lembrou-se das palavras da profecia. A luz do dia, o sinal, a dúvida, se transformando em certeza. Você sabia? Perguntou o Dagari a Raven. Como, se não pode ver? Ninguém podia, o Dagari, porque os homens só sabem ver com os olhos. Mas ele é um Sindagari, não posso estar do lado do príncipe. Você sempre esteve, alertou Raven, apenas não sabia. É ele, o Dagari, é ele. Todos nós fomos apenas auxiliares no processo de sua descoberta. E a partir de agora, não existem mais lados. Todos estão do mesmo lado. De agora em diante, ninguém contrário a um sentimento tão poderoso como o amor poderá perseverar. Ajuste-se enquanto ainda tem chance. Nem todos acordaram a tempo. Não posso. Não pode? O que o impede? Passei uma vida inteira pensando e agindo contra esse povo. É tarde demais. Impossível. Essa palavra, como gostam dela os homens de pouca fé? Existem 100.000 soldados sedentos por vingança aqui, justificou o Dagari. Como acredita que eu possa me aliar ao príncipe agora? Você ainda não tentou o mais fácil, o Dagari. O quê? Experimente querer. A força das palavras de Raven despertou em o Dagari uma irrefreável convicção. Senhor? Perguntava o soldado. Senhor Dagari, o senhor me chamou? Sim, respondeu o chefe Udagari após breve hesitação. Corra, soldado. Diga a todos que estamos do lado do príncipe Kedr. Isto é uma ordem. Corra! Raven sorriu. O soldado trilhou o caminho de volta apressadamente. Ouviu-se o som de trombetas, tambores e cornetas. O momento chegara. Keder, de costas para a multidão, levantou o braço para desferir o golpe e fechou os olhos. Lembrou-se de Gaia e desejou que as forças da natureza o ajudassem naquele momento. Desejou ver as coisas da exata forma que Raven as via. Desejou ver além da matéria. Desejou profundamente. E porque assim o fez, e porque seu desejo não visava o mal, foi atendido. Durante o tempo de um único instante, Keder teve acesso ao infinito e viu tudo o que jamais vira antes. Percebeu-se saindo do seu próprio corpo e percorreu toda a multidão, vendo a todos, mas não sendo visto por ninguém. O tempo estava paralisado. Viu a si próprio levando o punhal com o qual desfecharia o mortal golpe em seu pai. Em meio à multidão, chamou-lhe a atenção alguém olhando em outra direção. Keder a reconheceu. Era Sacris, tendo em suas mãos uma semente de pau-pedra. Buscava com os olhos alcançar o seu filho e abriu um grande sorriso quando o encontrou. O príncipe experimentava um pouco do infinito, conforme aquela simples mulher lhe demonstrara logo ao começo da viagem. Keder, então, voltou seu olhar para Raven, que o encarou. Era o único capaz de ver o príncipe no estranho plano em que ele se encontrava. Sua imagem parecia muito próxima, e cruzando os braços sobre o peito, Raven formou o símbolo do infinito. O príncipe sorriu. Raven sorriu de volta. Os cristais de Arká pouco brilhavam sobre as colunas, mas a pequena pedra no colar de Keder jorrava intensa luz sobre todas as pessoas. Keder viu as esperanças de cada coração da Sindávia. Viu o sofrimento dos produtores que, trabalhando incansavelmente, ainda assim não tinham o que precisavam para sobreviver. Ampliou sua percepção e viu o futuro. Plantações verdejantes e celeiros abarrotados de grãos. Havia comida para todos e a escassez era uma esmaecida lembrança do passado. Viu armas sendo deixadas ao chão. Viu crianças sem medo, felizes em seus lares. O conhecimento que já possuía e o que ainda não possuía, toda a dimensão dos conflitos entre os homens, todas as causas e todas as consequências, tudo o que desejou ver durante toda a sua vida estava ali, naquele momento, diante de seus olhos. Toda a verdade se apresentou a ele na imensurável duração de um único instante. E tudo seguia, harmoniosamente, em direção ao infinito, em direção ao amor eterno e incondicional entre todos os homens. Então, a realidade fora recuperada. Keder estava de volta à praça. Ele havia desejado fortemente e viu, e sabia que era possível. A morte e a violência não seriam mais aceitas. Seu punho desferiu preciso golpe, cravando o punhal com extraordinária força, não em seu pai, mas na rocha sobre a qual ele estava deitado. A longa lâmina, de forma inexplicável, adentrou vigorosamente a pedra, fundindo-se com ela em um só corpo. Um ruído ensurdecedor, à semelhança de um grande trovão, tomou conta de toda a Sindávia. Keder estendeu a mão para Sório, levantando-o. A multidão, atônita, extasiou-se com a cena. Ninguém pode contê-lo, gritava o Dagari, levantando o braço com o punho cerrado. Ele reinará sobre todos os homens. A Itira se levantou da cadeira, desfazendo-se de seus grilhões, mas foi imediatamente contido por um dos guardas. Antigone, vendo o controle escapar de suas mãos, ordenou a Lotacan que mobilizasse o exército. A alternativa precisava ser utilizada. Rapidamente, Lotacan e centenas de soldados do Exército Real atravessaram o caminho até o centro da praça de espadas em punho. O dia já recuperara parte de sua luz e os cristais resplandeciam novamente. O grande general chegou até o príncipe e olhou-o nos olhos. A força que emanava do olhar de Kéder era insuperável. Lotacã atirou sua espada ao chão, curvando-se em reverência e sendo seguido pelos demais soldados. O general se voltou então a Sório e, em respeitoso gesto, retirou de sua cabeça a coroa, colocando-a sobre a cabeça do príncipe. Era empossado o rei Kéder da Sindávia. O que vocês estão esperando? Gritou o Dagar eufórico. Saudemos o rei! A conclamação de Eldagari acabara de definir a multidão. Todos exultavam e vociferavam saudações. E viva a força de Kéder! Viva! O príncipe fraco se tornara o mais forte dos reis. A luz retomara sua intensidade e o dia brilhava em esplendor. Um grande espetáculo de cores tomou conta do céu. Todos festejavam a coroação do novo rei e Kéder, em lágrimas, tinha dificuldade de acreditar no que via. A força de seu sentimento havia prevalecido contra todas as demais forças. A doce voz de Gaia ecoava em sua mente. Uma cultura inteira pode ser destruída por um único agente. Antígono buscou alguns dos soldados que lhe eram mais fiéis. Estes, em menor número àquela altura, não poderiam apoiá-lo sem arriscar a própria vida e, temerosos, nada fizeram. Uma divisão, liderada por Lotacã, deslocou-se até a seção de prisioneiros. Antígono desaparecera. Lotacã olhou gravemente para Aitila. Sei onde Antígono está, disse Aitila timidamente. Sei, aliás, de muitas coisas. E os senhores poderão contar com a minha colaboração se puderem poupar minha vida. Por favor, eu lhes imploro. Não há necessidade de implorar, Aitila, disse o rei Kéder, que junto de Sório abria caminho em meio aos soldados. Não queremos e não teremos mais mortes desnecessárias. Precisamos de ordem aqui, não de terror. Você está preso por conspirar contra o rei, e assim permanecerá. Guardas, levem-no até sua cela. Inicia buscas por Antígono. E este senhor, disse um dos soldados apontando para Eldagari, este homem nada fez contra o reino, senhores. Ele é pai de nossa futura rainha Sarina e certamente um aliado. Sim, majestade, pela Sindávia, bradou Eldagari, sacando suas duas enormes espadas e segurando-as unidas pelos cabos, até formar a letra S, em vez do tradicional U. O gesto assustou algum dos guardas, que sacaram também suas armas. Oh, desculpe, retratou-se o Dagari, guardando suas espadas e moderando o tom de voz. Pela Sindávia. Quanto a este homem, disse Kéder, apontando para Revian, libertem-no imediatamente e acomodem-no na sala do trono. Majestade, chamou Aitila ainda presente. Majestade, perdão, permita-me. Precisam cercar o hospital. Antígono tenta... Não podemos confiar nesse sujeito, majestade, interrompeu Lotacã. Ele é um traidor. Talvez não pudéssemos em outra época, general, mas seja por covardia ou por arrependimento, ele diz a verdade agora. Selecione alguns de seus soldados e dirijam-se ao hospital. Mas não entrem, alertou Aitila. Há armas lá dentro e não sei se Antígono está acompanhado de mais homens. Lotacã olhou para o rei buscando seu comando final. Lotacã, tenha cuidado. Vá e comande um cerco à distância. Sim, senhor, respondeu o general, partindo para cumprir as ordens do rei. Majestade, precisa acreditar em mim, disse Aitila. Eu quero acabar com isso. Não importa de ser preso, mas não pode deixar que Antígono escape. Já ordenei que cercasse o hospital, Aitila, respondeu Kéder. Não é suficiente, senhor. Isso apenas servirá para impedi-lo de sair pela frente. Mas se não agirmos rapidamente, ele conseguirá escapar por outro lugar. Há uma passagem subterrânea até a ala do cervo, Senhor. Esta ala fica na borda do castelo. E de lá, facilmente se pode escapar sem que ninguém veja. Estou certo de que o cerco do hospital fará com que Antígon se utilize da passagem. Nós a construímos exatamente para isto. Aitila fez uma breve pausa e então continuou. Perdão, Senhor, sei que é vergonhoso, mas esta é a verdade e preciso confessá-la. Temos que ir até a passagem e aguardar por Antígon. É lá que precisam estar se desejam pegá-lo. Kéder pensou rapidamente. Se Aitila estivesse tramando uma emboscada, muitas vidas poderiam estar em risco. Desta vez, porém, procurou também sentir o que Aitila dizia, em vez de apenas raciocinar sobre suas palavras. Está certo, Aitila, vamos até o local. Você nos acompanhará sob a vigilância dos soldados. Como desejar, majestade. Lembre-se, contudo, advertiu o rei, que eu garanti sua sobrevivência por não ver razão para sua morte. Mas não tente fugir, ou este benefício estará sujeito ao julgamento dos soldados que o perseguirão. Sim, senhor. O senhor tem a minha palavra de que não tentarei fugir. E realmente não tentou. Aitila acompanhou o grupo de soldados até a ala dos servos e, descendo ao porão, mostrou-lhes a passagem. Era uma porta que não se podia acessar por aquele lado. Os soldados bloquearam as entradas de luz e se esconderam atrás de cestos de roupas e pilhas de madeira. Pouco precisaram aguardar até ouvir um ruído. Conforme Aitila previra, Antígon se utilizara da passagem para escapar do cerco. Devido ao grande saco que carregava com dificuldade, Antígon caminhava lentamente. Após se afastar o suficiente da porta, os soldados se revelaram e o prenderam. No saco havia várias joias e muitos outros objetos feitos de metais preciosos. O senhor terá tempo para pensar melhor em suas prioridades na masmorra, senhor Antígon, disse Kéder, para depois ordenar a prisão aos guardas. Prendam este homem com tudo o que ele roubou. Acima da vida e da morte para sempre, relembrou Sório, desiludido, olhando fixamente nos olhos de Antígon, que nada ousou dizer. Aitila e Antígon foram encarcerados em celas separadas, porém vizinhas. Logo após a prisão, no interrogatório conduzido pelo próprio rei, Aitila confessou todos os crimes que havia cometido e detalhou os ambiciosos planos de Antígon. Falou sobre a tentativa de matar Haven no dia do nascimento de Kéder, sobre a ideia do hospital e sobre a lei do equilíbrio. Falou sobre os grãos e a água estocados nos silos e de como seriam usados para controlar a corte após a tomada do poder. Antígon ouviu toda a confissão. Os crimes de Antígon contaram todos com a sua ajuda, Aitila, direto e indiretamente, observou Kéder. Você sabe que jamais sairá desta cela novamente. Sim, majestade, eu sei, mas não me importo. Vi o que o senhor fez na praça. Aquilo, sim, é poder. Aquilo é a verdadeira liberdade, senhor. Liberdade não é apenas sair de trás dessas grades. Tudo o que estive escondendo até hoje, todas as mentiras, não pode haver maior prisão, majestade. Não sabe o alívio que é poder retirar tudo isso de mim. Sei que, ao morrer, terei que prestar contas de tudo o que fiz. Mas sei também que, durante o único dia de minha vida, ao menos, terei feito o que é certo. E este dia é hoje. Como era usual, Kéder precisava se reunir com algumas pessoas na sala do trono após a sua coroação. Tendo isto em mente, interrompeu o interrogatório. Conversaremos depois, Aitila. Como quiser, majestade, apenas uma última coisa gostaria de dizer. Sim, atendeu Kéder. Gostaria de agradecê-lo pelo que fez. A Sindávia precisava de uma solução e não sabia onde consegui-la. O senhor nos mostrou o caminho através de sua força, da força de seus nobres sentimentos. É uma força que poucos conhecem, mas sei que isto mudará. Eu, que já sou um homem velho e errei demais, não tenho mais muito tempo. Mas o quanto ainda me restar será diferente. Kéder assentiu com a cabeça, deixando a masmorra do castelo. Onde ele está? perguntou Mailar. Estou certo de que está a caminho. Vamos aguardar, disse Sório, sentando-se no trono que fora trazido naquele instante de volta ao salão. O que está fazendo, Sório? Saia já daí antes que Kéder chegue, disse Mailar, repreendendo o esposo. Ô céus, ai, que vergonha, disse Sório, saltando do trono e sentando-se em uma cadeira ao lado. Isso, assim está melhor, assentiu Mailar. É. Agora há pouco você tinha lágrimas nos olhos por minha causa. É isso que dá não morrer. As pessoas perdem o respeito pela gente, brincou Sório com a esposa, recebendo dela um discreto beijo. Outros chegavam para ocupar seus lugares. Chitá, sentado em uma das cadeiras, viu o general Lotacan adentrar o salão com alguns soldados. A pedido de Kéder, estavam presentes todos os que ele havia conhecido durante sua viagem. Sarina, a futura rainha, era presença inquestionável. Os dois Yavox, o Dagari 13 e Kopfá também tiveram suas cadeiras reservadas. Uma delas, a de Haven, estava vazia quando Kéder chegou. O recém-coroado rei da cidade caminhou lentamente até o trono, sorrindo a todos os presentes. Sentado, percebeu rapidamente a falta do amigo. Antes, entretanto, que pudesse interpelar um guarda a respeito, Heve entrou no salão acompanhado de sua mãe. O rei se levantou e caminhou até a porta para recebê-los. Há quanto tempo não a vejo, Sacris, disse Kéder abraçando-a. Há quanto tempo eu também não a vejo, emendou Heaven com humor. Sabe, senhora Sacris, continuou Kéder, eu teria minha semente de pau-pedra até hoje, não fosse pelo fato de seu filho tê-la atirado propositalmente de um carro em movimento no meio do deserto. Heaven, não foi isso que eu lhe ensinei, disse Sacris, contando-se para não rir. A senhora, ó senhora, não se preocupe, tranquilizou Kéder. Trata-se de uma pobre criança abandonada. Não pôde ser educada apropriadamente. Os três riram. Sacris retirou uma semente de seu bolso, entregando-a ao rei. Outra cadeira foi acrescentada ao lado do lugar reservado a Heaven. Sentado novamente em seu trono, Kéder deu início ao seu primeiro discurso real. Tenho hoje uma rara oportunidade, jamais experimentada por qualquer outro rei. Não pretendo, portanto, desperdiçá-la, disse Kéder, voltando seu olhar a Sorion. Pai, a gente começa falando o quê? As pessoas riram. Kéder iniciara seu discurso no tom que caracterizaria todo o seu governo. A alegria era um desdobramento natural do amor que sentia por todos os habitantes do reino. Após suas breves palavras iniciais, começaram as nomeações. Talvez vocês não o conheçam, mas eu pude conhecê-lo um pouco. E, melhor ainda, conheci o seu trabalho. Kopfá, por favor, queira se levantar. Kopfá, acanhado, levantou-se. Se vocês vissem o que este homem é capaz de fazer em penhascos, ficariam, assim como eu, entusiasmados só de imaginar o que ele não conseguiria fazer em campo aberto. As pessoas se viraram para melhor observar o homem citado por Kéder. Kopfá, continuou o rei, você não viverá mais isolado. Este reino é todo seu, pois a partir de hoje, você é o chefe dos construtores da Cidávia. Todas as obras passarão pela sua apreciação antes de serem executadas. Todos aplaudiram. O velho mestre Camacan, lisonjeado, emocionou-se. E a pedido do rei, caminhou até as cadeiras especialmente reservadas ao lado do trono de Kéder, sentando-se na mais distante delas. Lotacan, levante-se. O general atendeu. O exército a partir de hoje está extinto. Lotacan relutou para não demonstrar sua surpresa. Extinto ao menos do modo como vocês o conhecem, continuou Kéder. Durante a semana da coroação, a lei diz que o exército só pode guerrear em defesa. Corrija-me se eu estiver errado. Não posso, majestade. Está correto, respondeu Lotacan. Pois a regra que vale para esta semana, a partir de hoje, vale para sempre. Não é sensato imaginar que outros povos desistirão de seus ideais beligerantes, e por isso devemos manter as forças prontas. Precisamos nos assegurar de que a nova condição alcançada pela Cidávia não será ameaçada pela sede de poder de outros. Nós, no entanto, jamais atacaremos novamente. Sendo assim, General Lotacan, por suas ações do passado, você está destituído de seu cargo como general do exército. Lotacan resignou-se, baixando levemente a cabeça. E como consequência de suas ações do presente, nomeio-o o chefe do exército de deterência da Cidávia, finalizou o rei. Mais aplausos. Lotacan, seguindo o mesmo caminho de Kopfa, ocupou a cadeira ao seu lado. O Nagari, chamou o rei. O exército real precisa de soldados, e você parece ter alguns a mais que nós. Uns 5 ou 6 a mais, majestade, gracejou o Nagari levantando-se. Seu lugar, portanto, é ao lado de Lotacan, auxiliando na defesa de nosso reino. O Nagari ocupou seu lugar. Yavog, um dos Yavogs, se levantou. Oh, céus, lastimou Keder. Perdão, amigo, referia-me ao outro. Queira se sentar, por favor. O outro Yavog se colocou de pé. Não há em toda a Cidávia pessoas mais capazes que as de seu povo para lidar com o problema da escassez de alimentos. Viu o que fizeram em sua terra. Sobra comida por aquelas bandas, disse Keder a todos, sendo seguido de algum burburinho. Yavog, você é o novo chefe das plantações. Obrigado, majestade, estou muito honrado, disse Yavog, caminhando em direção às cadeiras que estavam sentados os outros nomeados. Ah, e mais uma coisa, Yavog, interrompeu o rei. Sim, senhor. Não prenda mais a Yuti, por favor, para o bem de toda a Cidávia. O homem sorriu em concórdia e se sentou. Keder voltou a falar. Agora ouviremos uma história bastante interessante. Chitá, levante-se e conte o que revelou a mim hoje pela manhã. Chitá, apesar da inicial hesitação, atendeu à solicitação do rei. Alguns dos presentes se espantaram com as declarações. Ao final, o rei continuou. Este homem, cuja história acabaram de ouvir, confessou-me hoje pela manhã seu sincero arrependimento. Minha busca pela verdade ganhou enorme força com as revelações que este homem me fez. Podemos culpá-lo pelo seu passado, mas a verdade é que ninguém poderia ter ocupado seu lugar. Não há pessoa capaz de reclamar para si a responsabilidade de tamanha representação. As pessoas receberam as palavras de Keder com aprovação. O cargo está, portanto, extinto, mas a história não. Chitá é o exemplo de uma pessoa que, por sua própria vontade, rejeitou tudo o que vivera em sua vida porque decidiu não mais aceitar a mentira. E este exemplo deveria ser atenciosamente observado por cada um de nós. Observado e, mais do que isso, seguido. Há sempre tempo para se corrigir os erros do passado. E o importante é querer com força suficiente, finalizou o rei, com total acolhimento dos presentes. Agradeço por suas palavras, majestade, disse Chitá respeitosamente. As palavras são suas e não minhas, lembrou o rei sorrindo. Chitá correspondeu ao gesto e voltou a se sentar. Antes de chamar outra pessoa, Keder fez um sinal para que um dos guardas se aproximasse e lhe falou algo no ouvido. Após ter se afastado, o guarda rapidamente voltou com mais uma cadeira, colocando-a junto à linha que ladeava o trono do rei. Há sempre tempo para se corrigir os erros do passado, não é? Disse o rei espirituosamente. Um agradável ambiente era sentido em todo o salão. As pessoas estavam verdadeiramente inspiradas pelas diretrizes estabelecidas por Keder logo em seu primeiro dia como rei. E ele continuou. Ainda sobre erros do passado, Creio que todos aqui conhecem o nosso hospital e, ao mesmo tempo, imagino que ninguém o conheça de verdade. Essa é uma outra história que deverá ser ouvida com bastante atenção e, por ser tão triste, será reservada para outro momento. Afinal, perseguir a solução é melhor que perseguir os culpados. Revian sorriu. Sacris, por favor, levante-se, continuou o rei. Surpresa, a mulher se levantou. Se estamos aqui hoje, alimentando perspectivas de um futuro pacífico e abundante para todos, isso se deve também a esta mulher. Seu desvelo na criação e proteção de seu filho e a privação a que se sujeitou durante tantos anos para que ele pudesse permanecer em segurança, fizeram com que minha viagem fosse repleta de significado, um significado que somente hoje se completou. Estou certo de que nosso hospital nunca conheceu alguém com tamanha dedicação. E nem seria possível, visto que outros eram os objetivos daquela instalação. No entanto, em nosso novo hospital precisaremos de pessoas capazes de direcionar seus enfermos para a verdadeira cura. E a esta função não vejo pessoas mais adequadas que Sacris. Acima de todas as qualidades, trata-se de uma excelente mãe. E isto, isoladamente, já demonstra incomparável esforço e denota, portanto, enorme feito. Há os que podem considerá-la algo trivial, mas a estes a memória aplicou dois golpes. O primeiro, quando esquecem que já foram filhos pequenos um dia. E o segundo, quando esquecem que as mães, ao encaminharem seus filhos para o bem, estão criando as bases necessárias a qualquer realização futura, seja ela pequenina ou gigantesca. Qualquer outro caminho é tão doloroso quanto ineficaz. Ao proteger o que seu instinto lhe solicita, toda mãe estará sempre agindo em consonância com o destino do mundo, que é evoluir eternamente. E mais expressiva do que esta responsabilidade, creio não haver. Após certa comoção por parte dos presentes, o rei solicitou palmas, não apenas para Sacris, mas para as mães de toda a Cidávia, pelo esforço empregado na criação de seus filhos. Um ruidoso aplauso foi concedido por todos, de pé. Kéder olhou rapidamente para sua mãe, que lhe mandou um beijo entre algumas lágrimas. Sacris curvou-se para também beijar seu filho e caminhou para se juntar aos outros líderes. Entre eles, restava apenas uma cadeira desocupada. Você não consegue perceber que não há nada a ser feito, Edgon? Disse Aitila através da grade que separava uma cela da outra. Veja tudo o que fizemos. Para quê? O que conseguimos? Vamos morrer aqui. Posso não ter conseguido o que queria, mas não vou morrer nesta cela. Eu tenho amigos na corte e no exército. Vou dar um jeito de fugir, respondeu Edgon. Fugir? Pretende fugir para onde? E até quando? Perguntou Aitila. Chegará o momento em que não poderá mais fugir. E você sabe do que estou falando. Ah, não me venha com discursos agora, Aitila. Você dizia esse tipo de coisas para roubarmos fiéis de Tchitá. Mas eu não imaginava que seria capaz de acreditar nas suas próprias mentiras. É muita estupidez. Pense como quiser, Edmund. Eu fiz a minha parte. Muito tarde, mas fiz. Fez mal feita a sua parte, isto sim, condenou Edmund. Meu julgamento não pertence a você, meu caro. Fique aí com seus planos de fuga. Eu vou dormir, disse Aitila, virando-se para o lado. Você sempre foi um derrotado mesmo, Aitila. Era de se esperar que acabasse morrendo em uma cela. Mas eu, não. Eu não morrerei aqui dentro, gritou Antigone. Kéder desceu os três degraus que o separavam do plano onde se encontravam os demais. Sei que foram poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com este homem, sendo eu um destes afortunados. Vivi durante o último ano o que mais pareceu uma vida inteira. Suas sábias palavras, seus judiciosos conselhos, Revian sempre esteve ao meu lado. Ensinou-me, nas mais variadas circunstâncias, preciosas lições. Como uma amarga retribuição, concedi a ele apenas minha dúvida, minha desconfiança, e com isso, permiti que fosse preso e humilhado. Hoje corrijo minha postura, não somente perante o Hevia ou perante meu próprio arrependimento, mas perante a Sindávia. Um homem como este, cuja sensibilidade transcende tudo o que conhecemos, precisa estar à frente das decisões que o futuro nos forçará a tomar, e sendo assim, Hevian, nomeio-o líder do Conselho Real. Que nossos filhos e os filhos deles possam herdar a simplicidade de sua tão preciosa sabedoria. Hevia se dirigiu ao encontro dos demais, recebendo aplausos de todos. O tradicional diadema do líder do conselho lhe foi colocado sobre a cabeça. Como última determinação do dia, direi algo que talvez não seja do agrado. Estive pensando sobre a festa que temos por hábito organizar após a coroação. Creio ser comida demais para os que muito já possuem. É certo que não temos para alimentar todas as bocas do reino, mas isto não é razão para desperdiçarmos com nós mesmos, que já temos tanto. Até atingirmos uma sólida e abundante produção de alimentos, procuraremos outro meio para celebrar. Busquemos o equilíbrio, meus amigos, o verdadeiro equilíbrio, em que conquistaremos o futuro. Ouviu-se o último aplauso e uma saudação antes da finalização de Kedar. Agora permitam-me encerrar esta reunião. Há muito o que fazer. Preciso escrever ainda hoje a carta primeira do trono e entregá-la aos amanuenses. Amanhã teremos cópias sendo espalhadas por toda a Sindávia. Quanto a vocês, recomendo que renovem seus ânimos, pois se o dia de hoje foi cheio, certamente estamos só começando. E viva a Sindávia! Viva! Repetiram todos em coro. As pessoas deixaram o salão, regressando aos seus aposentos. Kedar, tocando ligeiramente o ombro de Hevian, indicou a ele que permanecesse sentado. O último soldado fora instruído a fechar as portas e deixá-los a sós. Kedar olhava diretamente para Hevian. Acredita que consigo voltar lá? Perguntou o rei. Lá? Você quer dizer aqui? Perguntou Hevian. Quando estávamos na praça, Hevian, estive em outro lugar. Era como se fosse lá, mas não era. Tudo era diferente, as cores, as luzes, o tempo era diferente. Era como se não passasse. Você sorriu para mim, parecia estar lá também. Era sua percepção ampliada, Kedar. E não existe um lá, é aqui, é dentro de você. Kedar fechou os olhos e imediatamente se viu em outra realidade. Era o mesmo salão, mas com um aspecto diverso. O que é isto, Hevian? Um pouco do infinito, majestade. É assim que veem os que enxergam com diferentes olhos. É assim que você vê? Sim. O tempo todo? Bem, não o tempo todo, mas com alguma frequência. Lembre-se de que eu não tenho olhos como os seus para ver de outra maneira. Mas não precisa. Não há nada que se compare a isto, admirou-se Kedar. Para ser sincero, Kedar, não percebo tudo o que você está vendo. É você quem está vendo. É você quem está criando. Está dizendo que não estamos vendo a mesma coisa? Podemos compartilhar, pois aqui tudo é compartilhado. Mas para não haver interferência, você só percebe o que deseja perceber. Eu, por exemplo, gosto muito de música, ouço-a constantemente. Está ouvindo? Música? Não, não estou. Gostaria? Kedar nem chegou a expressar seu desejo em palavras. Uma linda música se espalhou pelo ambiente. Incrível! Exclamou Kedar. O que mais? O que você quiser. O infinito é, digamos, infinito. Tudo está à sua disposição, majestade. Beba aqui e jamais sentirá sede. Kedar olhava o salão à sua volta. Algumas pessoas começaram a aparecer. Bonito muito, ele ouviu. Virou-se rapidamente e lá estava ele. O gigante e a Vogue, cuja vida fora ceifada pelo arqueiro na mata. E ele segurava um grande machado de luz. Kedar sorriu para ele e, acreditando que logo perderia de vista, assim aconteceu. Pensou em Gaia e ela se fez visível. Ao olhar profundamente em seus olhos, Keder sorriu. Seu sorriso ocultava o íntimo desejo de vê-la nas diferentes formas conhecidas no decurso de sua viagem. E assim foi. Sua imagem se desdobrava em extraordinárias variações. Ao mesmo tempo, Heaven, estou vendo todas ao mesmo tempo. Não há limites para o infinito, majestade, não há limites. Keder permaneceu por alguns momentos admirando a beleza de sua recém-descoberta sala do trono. Jamais poderia imaginar, Heaven, a revolução. Sempre esperamos por algo que viesse de fora. Não há revolução que não comece antes dentro de nós mesmos, disse Heaven. Eu não tinha certeza alguma, nada. Até o momento final, eu não tinha certeza de nada. Estava indo em uma direção porque me diziam ser a correta, mas não havia convicção. Foram caminhos feitos pelos outros. Era esperado que você seguisse a tradição, mas você a contrariou. Seguiu seu próprio caminho e venceu. E você não fez nada, recordou Keder. Quero dizer, não me leve a mal, mas você já sabia de tudo. Você permitiu que o prendesse e nem sequer tentou se defender. Podia ao menos ter me alertado, seu aprendiz de agente de revolução, exaltou-se o rei jocosamente. O príncipe precisava estar totalmente sozinho para decidir, explicou Heaven. Todos esperam que o príncipe mate o seu pai, mas ele faz o contrário. O príncipe decide sozinho. O amor não é menor que nada em todo o universo. Nenhuma recomendação minha ou de qualquer pessoa mudaria a força desse sentimento. E a maior prova de que seu amor é intenso e verdadeiro é que, assim como o próprio amor, você provou ser maior do que todos, maior que as palavras e maior que os números, maior que o tempo e maior que o espaço. Você provou amar de verdade, Keder. Provou antes a si mesmo, para então mostrar a todos os homens de seu reino. E rompendo assim sozinho de dentro do coração, o amor é invencível. E nesse momento é possível ter certeza de que se alcançou o infinito. Meu pai poderia tê-lo feito, divagou Keder. Talvez você não saiba. Bem, talvez saiba. Meu pai também não seguiu a tradição, mas o fez veladamente. Através de um disfarce, conseguiu seu objetivo sem que os outros conhecessem seu segredo. Ele não buscou consertar a embarcação, Keder. Apenas retirou a incômoda água de seu interior. Sempre pensei que ele era muito mais capaz do que eu. No plantio, semear é tão importante quanto molhar. Mas não podemos esquecer que antes mesmo de semear, a terra precisa ser preparada. Seu pai já demonstrava o que alguns chamavam de fraqueza e que mais tarde, acentuada no príncipe Keder, seria revelada como verdadeira grande força. Em Sórion, o processo se iniciou. Ele mesmo não foi capaz de matar seu próprio pai. Porém, não havia em seu coração a convicção necessária a uma revolução feita pelo amor. Hoje você sabe que é necessária muita convicção para isto. Mas Sórion teve a sua função e, como a de todos os seres, foi muito importante. Suas dúvidas lhe permitiram compreender as de seu filho. E apesar de acreditar que a tradição deveria ser mantida, a sua amorosa postura como pai permitiu despertar no filho os elementos necessários para que a revolução fosse realizada. Ele sofreu por você, Keder, e é por isso que devemos ser gratos pelos esforços de nossos pais. Mas por que não poderia ter sido você? Perguntou Keder. Por que não você, se conhecia tudo isso há tanto tempo? O amor se torna mais forte quanto maiores forem os desafios, Keder. E os seus desafios eram bem maiores que os meus. Por isso, você foi o escolhido. Mas, escolhido? Escolhido por quem? Por quem? Admirou-se Heaven. Escolhido pelo próprio amor, Keder. quem está acima de todos nós, o maravilhoso, o conselheiro, o poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. É uma enorme responsabilidade, comentou o Keder. Viver é uma enorme responsabilidade. E cometemos tantos erros, lastimou o Keder. O que importa não é o quanto sua água é turva, mas o quão límpida é a que você deseja e é a água que chega. Porque ainda que a água limpa se misture com a suja, ela a dilui e no final vence, completou Keder. Não sem esforço e tempo, mas vence, concluiu Hevian. Oh, Hevian, preciso lhe pedir perdão. Minhas dúvidas acabaram por fazê-lo sofrer. Há sempre algum sofrimento permeando as mais sublimes conquistas. Não se culpe, Keder. Mas eu disse algumas coisas a você. Coisas horríveis. Horríveis? Não, não penso assim. Tudo faz parte de um plano maior. Tudo o que precisava acontecer somente aconteceu porque toda a preparação foi feita. Você não disse coisas boas ou ruins a mim. Não existem coisas boas ou ruins. Apenas necessárias, completou Keder sorrindo. E como foram necessárias? Quantas coisas aprendi? Tanto devo a você, meu amigo. Eu nada lhe ensinei, aprendiz de rei. Todos os valores que hoje habitam sua alma, nela já se encontrava quando você nasceu. Eu só cuidei de abrir as trancas que as pessoas colocaram sobre eles ao longo de sua vida. Keder sorriu levemente, como quem relembra um momento específico. Sabe, não mais me causaria embaraço o aprendiz de príncipe, confessou Keder. Estimo, e mais do que isso, assumo com sinceridade a permanente condição de aprendiz. É quando o homem então se torna o verdadeiro mestre, observou Hevian. O rei silenciou por alguns momentos. Parecia pensativo. Fico pensando em tudo o que descobri. Algumas pessoas simplesmente não conseguem perceber. Refere-se a Antígono. Sim, confirmou Keder veementemente. Como é possível, Hevian? Como é possível existirem pessoas assim? Parecem caminhar em direção totalmente oposta. Elas vivem confusas, Keder, e precisam de auxílio. Não conhecem o verdadeiro caminho e, por isso, mesmo que possuam muitas coisas, sempre desejarão mais. É isso que não compreendo, disse Keder. Antígono praticamente governava nosso reino. Meu próprio pai admitiu isso para mim algumas vezes. Era Antígono quem estava à frente de todos os assuntos. Ele governava mais do que o próprio rei. O que mais lhe faltava? Um título? Um manto? Uma coroa real sobre sua cabeça? Ainda que apareça um absurdo, creio que sim, lamentou Hevian. Como eu disse, elas estão confusas. E o auxílio seria tentar esclarecê-las? Dentro do possível, sim. E quanto mais antes. O quanto antes. Diga-me, Keder, não é triste que tantas pessoas vivenciem a totalidade de suas existências acreditando em uma mentira? Acreditando que os bens materiais, o dinheiro e o poder lhe trarão a felicidade para, no fim da vida, descobriram que estavam erradas o tempo todo? Sim, concordou o rei. Mas há algo ainda mais entristecedor, continuou Hevian. Mesmo que haja uma descoberta tardia, terá sido uma descoberta. E depois de tantos anos vivendo em ilusão, quando essas pessoas finalmente encontram o rumo, no tempo que ainda lhes restar, viverão a espalhar o tesouro de seu achado com todos aqueles que encontrarem pela frente. E o que há de triste nisso? Nisso? Nada, respondeu Hevian. Tristes são aqueles a quem as descobertas serão reveladas, mas que por uma misteriosa razão preferirão incorrer nos mesmos erros de sempre. Você está com a verdade, Hevian, mais uma vez. Falta a muitos a crença de que serão recompensados por se manterem fiéis à virtude. Sempre temem ficar desamparados pela sorte. Talvez você fique surpreso com o que vou dizer agora. Mas Antígono mais que seu pai, poderia ter sido o agente da revolução. Ele também tinha o sinal. Antígon! Exclamou Kéder espantado. Sim, Kéder. Antígon também tinha o sinal. Um sinal verdadeiro, de nascença, bem no alto da cabeça como o seu. Mas isso não basta. A qualidade da intenção de cada um é determinadora do sucesso ou do fracasso de seus planos. Vários nascem marcados. Transcende a matéria quem consegue e, acima de tudo, quem quer. Se o infinito está à disposição de todos, lembrou o rei. Sim, mas muitos ainda não se conscientizaram. Estou certo de que julgam serem belas as palavras, mas não creem convictamente em uma realidade como esta. E dessa forma, por não acreditarem, nada fazem, e por nada fazerem, são eles mesmos e mais ninguém os culpados pela sua própria condição infeliz. Sei que neste exato momento há quem se envergonhe de admitir o amor, ou mesmo duvide de que ele possa prevalecer entre os homens, disse Kéder. Mas há também aqueles que acreditam. E aqui neste salão há dois deles. E a estes, completou Heaven, pertence o futuro. Sim, um futuro feliz, porque todos os povos foram unidos em um só reino. E mais ainda será quando todos os reinos se unirem em um só povo, finalizou Heaven. A evocação do futuro lembrou o rei de suas obrigações. A sua família, ou melhor, a sua habitual percepção da realidade fora tomando conta do alterado cenário onde ele e Heaven se encontravam. Oh, Heaven, não podia ter me demorado tanto em nossa conversa. Preciso escrever a carta. Não se esqueça de que sua percepção agora é diferente, assim como sua capacidade. Para os outros, não deve ter passado tempo algum. Kéder, curioso, dirigiu-se à porta e, abrindo-a, encontrou o último guarda que deixara o salão. Guarda, quanto tempo deixou o salão? O homem, com estranha expressão no olhar, respondeu ao rei. Mas, majestade, acabo de sair. Fechei a porta nesse instante. O senhor pediu que o deixasse a sós com o senhor Heaven. Kéder agradeceu ao guarda e, voltando-se novamente para Heaven, despediu-se. Bem, amigo, preciso ir. Você me mostrou outra forma de ver o mundo. Agora há muito o que fazer. O bom observador vê a pedra preciosa onde o mau observador vê apenas terra, disse Heaven. Mas ele precisa, de qualquer forma, trabalhar aquela pedra para que ela amplie o seu valor. A boa observação é um importante passo, porém importante também é o trabalho que se segue. Espelhe o infinito e seja rei, Kéder. Com bondade e esforço, seja um grande rei. Kéder sorriu e deixou o salão, dirigindo-se a um outro aposento para redigir sua primeira carta como rei da Cidávia. Suas palavras refletiam seus ideais e suas atitudes, suas palavras. O reinado de Kéder, o grande reinado, como ficou conhecido, trouxe profunda transformação à Cidávia. E seus habitantes, compreendendo a transitoriedade da matéria perante a eternidade divinal, esforçaram-se para cultivar os mais excelsos valores, semeando-os generosamente em todo tipo de solo, pois que a tristeza de ver perdidas inúmeras tentativas jamais se iguala à alegria de ver nascer um único bruto.